Hello! Como vai você? Então, hoje eu decidi vir pra, enfim, trazer um retorno a respeito dos produtos que eu havia comprado, né? Mais especificamente, os perfumes capilares. E eu confesso pra vocês que eu detestei, tá? Eu detestei esses perfumes, quer dizer, não todos. Eu detestei um deles, que foi o da Florzinha, o das meninas superpoderosas. Eu achei horrível, o cheiro me deu náusea, eu fiquei tonta. Eu fui inventar de experimentar à noite, e ao invés de eu só borrifar assim, eu já borrifei direto em direção ao meu cabelo, então eu tive que suportar aquele odor, aquele cheiro horrível no meu cabelo. Fiquei nauseada, demorou pra sumir aquilo ali, aquele cheiro, ou pelo menos para que eu parasse de notar aquele cheiro em mim. Foi bem horrível. Só que como já era noite, eu não. Talvez se fosse dia, eu teria recorrido ao chuveiro, sabe? Tomar banho de novo, lavar meu cabelo novamente, enfim. Porque o cheiro muito ruim, eu não vou usar nunca mais esse perfume aí, porque é horrível, horrível, me deixou nauseada esse traço assim abaunilhado assim, ele dá um, nossa, só de lembrar assim me dá uma náusea, sabe? Uma sensação assim de enjoo, muito enjoativo. E aí, o que eu achei razoável foi o da Moranguinho. É um cheirinho assim bem, bem tranquilo. Ele não dura muito, tá? Ele não fica impregnado no cabelo. Sinto que ele não tem ele não tem uma fixação tão grande. Isso é maravilhoso porque, enfim, pelo menos assim o cheirinho é bom. Então ele, já que ele não tem uma fixação tão legal. Talvez é porque ele suaviza. Quem chega perto pode sentir alguma nuance, mas algum traço ali do cheirinho, mas não fica tão proeminente, né? E enfim, gente, é isso, tá? Com relação aos perfumes. E eu sinceramente pretendo usar o da Moranguinho, provavelmente assim eu vou usar às vezes, né? Como eu já bem falei, né, para vocês, eu não sou o tipo de pessoa que preza por perfumes ou por esse tipo de coisa. E então eu vou usar ele com uma frequência bem espaçada, né? Acho que só em casos assim mais, por exemplo, eu lavei o cabelo, né, tá molhado, eu poderia até passar o perfume agora, mas eu não quero. Então eu não vou passar, né? Obviamente. Porque eu não vejo sentido em fazer isso. Então é basicamente essa minha vida. Eu fui lá, comprei um perfume pro meu cabelo, mas eu não vejo sentido em passar o perfume no meu cabelo, por mais que eu tenha comprado pro meu cabelo. Mas então é por isso que eu disse para vocês que esse negócio aí vai durar décadas. E esse outro da florzinha aí, eu vou me desfazer. Eu não sei o que que eu vou fazer. Porque existe aquele papo, né? Como é que eu vou chegar para alguém e vou entregar um negócio desse horrível? Vou chegar e dizer, ó, pega esse perfume aqui, porque eu odiei. Então, ó, pega pra ti. Tipo, nossa, sabe? Ou então, sei lá, a pessoa vai achar que é macumba daqui a pouco. Tipo assim, ó, se a pessoa achar assim, ó. A pessoa, os mimizentos de plantão vão cair fora nessa hora, tá? Porque, enfim, se você for de macumbeiro e ficar ofendido comigo, o problema é seu. Então, assim, ó, esse perfume aí da Florzinha, se eu chego pra alguém e falo isso aí, eu sinto como se eu estivesse ofendendo a pessoa. Dizendo assim, ó, esse cheiro ruim aqui, ó, usa no teu cabelo. Sabe, eu sinto como se eu estivesse boicotando alguém, boicotando um ser humano. Indicar para um ser humano presentear um ser humano com um negócio desse é realmente, assim, ó, desejar todo o mal na vida dessa pessoa. Porque como que eu vou... Se eu gosto dessa pessoa, quero presentear ela, lá vou querer que ela use esse perfume pra quando eu for ver ela novamente, eu for sentir o cheiro do cabelo dela. Porque, obviamente, esse cheiro, tu sente a léguas. Então, mesmo que não é nem que eu vá chegar perto da pessoa, mas eu vou sentir o cheiro, eu lá vou querer esse cheiro perto de mim. Mas jamais. Ainda mais se a pessoa gostar desse cheiro aí. Aí ela vai usar. E aí eu não vou querer ver ela nunca mais também. Porque se ela usar esse negócio aí, eu não vou querer chegar. Não vou querer chegar perto dela. Ou melhor, eu não vou querer me encontrar mais com ela. Porque eu vou saber que ela vai ter usado esse negócio que eu dei pra ela. E aí ela vai dizer, ah, mas tu não me deu? Eu falei, mas eu vou ficar numa situação, né? Uma situação que eu não vou ter o que fazer, não vou ter pra onde fugir, entendeu? Tipo, eu presenteei a pessoa. Então eu fiquei numa situação delicada nesse momento, porque eu quero me desfazer desse negócio aí e não sei como, né? Talvez eu jogue ali, sei lá. Pensei até assim, gente, é sério, eu achei esse negócio tão horrível, tão ruim, que eu tive vontade de jogar no lixo isso aí. Eu tive vontade de pensar assim, eu vou pegar isso aqui amanhã, eu vou jogar lá no lixo. Mas só que, sabe aquela sensação também de que eu estaria sendo alguém... Será que estaria sendo uma pessoa muito radical fazendo isso? Então, pois é, me veio isso na mente também. Aí eu pensei, ah, daqui a pouco se eu deixar ali no hall ali do prédio, talvez alguém pegue, né? E aí, sei lá, né? Alguém que pegar vai ser melhor do que ficar aqui na minha visão aqui. E essa pessoa que vai pegar, ela vai, sei lá, nem sei quem é. Entendeu? Eu não vou me encontrar com essa pessoa, nem vou saber quem é a criatura. Então, não corro riscos de me deparar com esse cheiro infeliz aí nunca mais, entendeu? Então, tô pensativa sobre como que eu vou resolver essa situação aí. Mas, foi um desafio, tá? Porque realmente, o cheirinho ruim... E eu tava empolgada com esse aí da florzinha, mas eu tava mais empolgada com o da moranguinho, né? Mas ele não... Enfim, eu gostei bastante. Vou usar provavelmente em algum momento aí. Eu usei usei uma vez até o momento. Duas. Sei lá. Pra experimentar, sabe? Eu gostei. Como eu disse pra vocês, o cheirinho fica forte, depois ele desaparece rápido. Ele não fica forte muito tempo. Então, é bom por isso. Mas não mudou a minha perspectiva a respeito de perfumes, a respeito de cheiros, de um modo geral, tá? Não é uma coisa que me empolga. Não é uma coisa que eu fico empolgada pensando como eu achei que talvez eu fosse conseguir, que isso fosse se desabrochar em mim, essa coisa de cheiros e perfumes e... Oh my, sabe? Eu vou pensar, ai meu Deus, agora eu vou virar uma moça que gosta de perfumes perfumados, de perfumarias, de, enfim, eau de parfum, enfim, gente, não me tornei essa pessoa, tá? Continuei sendo a Victoria que não usa perfume e que não tá tão ligada nessas coisas e que não tem interesse em passar a ligar para essas coisas. E que agora tem um perfume capilar que vai usar uma vez a cada década. E olhe lá. Enfim. Agora, coisas que verdadeiramente eu tenho fixação e que vocês já bem sabem aqui é com caderninhos, adesivos e... canetas, né? Isso é uma coisa que verdadeiramente eu amo. Inclusive, também tenho alguns livros que eu quero adquirir nesse ano que vem. Provavelmente, eu já fiz a minha lista de livros que eu quero comprar. E esses livros aí, tem vários livros do Dr. David Hawkins. Eu acho que é David Hawkins. Livros maravilhosos, como, por exemplo, The Eye of the Eye, né? E aí aqui é o... É como se fosse assim, The Eye, de o olho, of the eye, do eu, tá? Então é os olhos do eu, o olho do eu, né? Enfim, é um livro bem profundo, que fala muito sobre essa questão da verdade que está impressa no olhar. E, enfim, muito interessante. Tem outros livros também que é o que eu quero ler desse mesmo autor e, enfim, né, doutor, que é o Letting Go, o Power versus Force. Enfim, eu quero ler todos os livros dele. Salvei vários. Deixa eu até abrir a minha lista da Amazon aqui. E também tem alguns livros que eu tenho que ler a continuação, porque eu já li o primeiro e eu não. Deixa eu abrir minha lista aqui. Eu li o primeiro, mas não abri o restante. Não, ainda não comprei o resto. Ainda não comprei os outros, né? Eu gosto, gente, bastante de livros que tem a ver com. Que tem a ver com ufologia espiritualista, tá? Me julga se quiser, eu não tô nem aí. Mas eu gosto. Então, assim, tem alguns aqui: Ascension Code, Little Book of Light Code, Activation Symbols, Messages and Guidance for Awakening. Tem outro aqui: The Seven Laws of Spiritual Purity. A Guide for the New Humanity, Sacred Wisdom Revived Book, que tem ó, vários, né? Becoming What You Are, A Concise Guide to Awakening the Light Within, também a outra é da série de livros aqui do Two Workers, The Golden Future da Diana Cooper. Channel Wisdom do Daniel Scranton, vários do Daniel Scranton aqui que são mensagens assim, e aqui os do David Hawkins, tá? Que é o Healing and Recovery, Letting Go, The Pathway of Surrender, Reality and Subjectivity. Que é também dele, obviamente. The Map of Consciousness Explained. A proven Energy Scale to Actualize Your Ultimate Potential. Power versus Force. The Hidden Determinants of Human Behavior. The Eye of the Eye, from which nothing is hidden. E aqui tem outros relacionados a uma autora que eu gostei muito, que é a Iva Marques. E ela é um que eu até li algumas vezes aqui no podcast, que é o Pleiadian Code. E aí tem outros dois livros, né, que é o Cosmic Love e o Activating Your DNA, alguma coisa assim, que são continuações, é uma trilogia de livros. Eu li o primeiro, que é o Pleiadian Code, e aí eu tenho que ler os dois outros aí, que são continuações, e eu ainda não li. Então, assim, tem aqui o da Activate Your Cosmic DNA, Discover Your Starseed Family from the Pleiades, Sirius, Andromeda, Centaurus, Epsilon, Eridani and Libra. Soul cleansing and energetic protection, removing negative energies and entities, earthbound and extraterrestrial. Embody your cosmic DNA, become a multidimensional, find your soulmate. Enfim, gente, aí algumas pessoas podem entrar em alguns questionamentos comigo relacionados a, por exemplo, ah, tá, mas e aí, será que é mesmo relacionado a multidimensional? Ai, será que é mesmo? Ai, DNA cósmico, ai, sei lá o quê. Gente, sendo bem sincera com vocês, eu não tô nem aí. Sabe por quê? Por que que eu não entro nesse mérito? Porque os conhecimentos que tem nesses livros, eles são conhecimentos que eu acho muito lindos. Então, independentemente do que seja, são coisas que aplicando, que o pouco que eu li, o pouco que eu acessei, mudou a minha vida de uma maneira maravilhosa, sabe? Então, eu não me importo tanto. Com o mensageiro, eu me importo mais com a mensagem que tá sendo entregue por esse mensageiro. Sabe aquela coisa, pega a mensagem, joga fora o mensageiro e pega só a mensagem? É mais ou menos assim que eu penso quando se trata desses livros. Então, eu não fico me questionando tanto se, ai, mas será que é mesmo ou não é? Não importa. Quando eu leio o que está sendo dito ali, eu acho tão construtivo e eu acho tão elucidativo para minha vida, e eu acho tão... eu acho que é uma sabedoria tão bonita. Não tem nada ali de, ai, odeio as pessoas que estão ao seu redor. Ah, vai lá fazer um negócio para prejudicar outro ser humano. Não, é um negócio que te traz uma elevação, sabe? É um conhecimento, é um conteúdo que te eleva. E se acreditar nisso me eleva, então eu prefiro acreditar. Entende o que eu quero dizer? Eu prefiro acreditar em enredos e contextos que me elevam enquanto ser humano e me fazem sentir coisas boas e me induzem a fazer o bem para mim mesma e para os que estão ao meu redor, do que eu simplesmente ficar julgando aquilo ou qualquer outra coisa. Porque no fim das contas, é muito fácil a gente permanecer numa roupagem combativa e continuar com a vida uma M, né? Então eu prefiro prefiro me manter numa roupagem de eu quero tudo que me eleva e aceitar mensagens que me elevam, independentemente de com que roupagem elas venham. E no sentido assim, né? O que é elevar? Né? Porque muitas vezes, ah, tá, então se te eleva e a roupagem for, sei lá, uma coisa horrível, tá, mas peraí, então não eleva, né? Porque aí a gente tá entrando no mérito como é que eu posso dizer? Ai, gente, a gente tá relativizando o que é bem ou mal, o que é bom e o que não é, o que eleva a alma e o que não eleva. E aí, isso eu já não acho que seja muito, assim, próprio pra mim, tá? Porque eu não gosto da ideia de que tudo é relativo, no sentido, quando se trata do bem ou do mal, tá? Porque o que é bom é bom, tá? O que é bom é íntegro, é digno, tá? Agrega valor, faz a pessoa se sentir honrada diante dos outros, faz a pessoa respeitar aquilo que serve a ela, faz a pessoa tratar as coisas com delicadeza, tá? Ter carinho, não desperdiçar recurso, aproveitar toda a energia que recebe e agir com amorosidade, tá? Faz com que a gente enfrente o mundo de uma forma bonita, tá? O que é bom faz com que a nossa presença seja bonita de uma maneira discreta, tá? De uma maneira, assim como uma flor, sabe? Como um lírio. Então, assim, a gente sempre vê oportunidade de se aperfeiçoar em tudo e de uma maneira muito tranquila, uma maneira muito complacente. Então, a gente consegue ver, ouvir o outro de verdade. A gente não tem medo de se aprofundar nas coisas, nem nas pessoas. A gente não enxerga as outras pessoas como ferramentas, né? A gente não enxerga as pessoas como meio para um fim. A gente enxerga os outros como um fim, né? Em si mesmo. No caso, assim, o outro é um fim em si mesmo. E não uma ferramenta para eu chegar em algum lugar, tá? A gente tem um respeito porque a gente vê grandeza no outro. A gente tem a gente estabelece laços com as pessoas, né? E não simplesmente essas coisas que hoje em dia as pessoas chamam de amizade, que na verdade são só troca de interesses, sabe? A gente tem o coração aberto para as coisas e a gente verdadeiramente não limita o nosso coração. Então a gente sempre tem essa sobriedade, essa serenidade, essa empatia natural, uma capacidade de compreender o outro e de não guardar rancor. A gente aceita a realidade, a gente se lapida, a gente aceita as coisas como elas são, porque a gente é lúcido, tá? Então a gente tem lucidez suficiente para entender as coisas, aceitá-las e construir saídas dignas tá? Com construir situações mais dignas do que as atuais, quando é necessário, quando faz sentido que assim seja, tá? E aí é que tá a questão. Isso, tá? É o que o meu olhar indica ser bom. É aquilo que tem ética, é aquilo que promove a justiça, que promove a harmonia, que sacraliza a vida, tá? Então, quando eu entro em algum conteúdo, eu penso sempre assim: isso deixa um rastro de elevação na minha vida? Isso eleva a minha consciência? Isso dá sentido para mim? Isso traz beleza? Isso faz com que eu sinta que a minha vida em si mesma é um ato cerimonialístico, que a minha vida em si mesma é um rito, é um sacerdócio. Se eu sinto isso, então eu quero, entende? Porque eu vejo que isso me ensina a ter mais bondade, a ser uma pessoa que aprende a cumprir o dever de ser humano, e o dever de ser humano é amar e beneficiar a si mesmo e aos outros. E aqui a gente entende benefício como todas essas coisas que eu citei agora há pouco, tá? Que é aquilo que verdadeiramente tem valor, aquilo que tem, que promove a união, que promove a harmonia, que entende que sempre a unidade é uma coisa que importa, que a beleza da vida tá verdadeiramente nessa compreensão do outro e nessa compreensão de que o outro, na verdade, sou eu e por isso eu tenho que compreender, né? Porque eu começo a enxergar que a humanidade é a família. Né? Tipo assim, a humanidade é minha família. Então, assim, gente, quando eu penso nessas coisas, eu vejo o quanto esses livros eles acrescentam na minha vida, o quanto eles me ensinam mais a meu respeito e o quanto eles me trazem clareza. E por isso, eu levo tanto em conta essa questão, tá? E não me importo muito com os julgamentos, muitas vezes, que podem vir a ocorrer, porque existem pessoas que não gostam de ufologia espiritualista, que não gostam de leituras desse estilo, que daqui a pouco trazem a noção de conhecimentos ou sabedorias extraterrestres e tudo mais. Eu curto muito essa coisa de sabedoria que é endereçada aos extraterrestres. E que na verdade eu enxergo mais como uma sabedoria ancestral repaginada, tá? Eu encaro mais dessa maneira, que é uma sabedoria ancestral falada de uma maneira moderna, com outras palavras, né? Modernizada, mas no sentido moderno, no sentido só da escrita, porque o conhecimento em si, ele não tá, tipo, modificado. Ele só tá repaginado no aspecto visual, no aspecto estético da coisa, para que se torne mais palatável para os dias atuais, porque a linguagem precisa ser repaginada em certos ensinamentos por conta do tempo, né? Hoje em dia, se as pessoas vão ler. As pessoas hoje em dia, elas estão cada vez menos interessadas enfim, em ler de um modo geral, ainda mais em leituras antigas demais, muitas vezes consideram muito complexas, né? Então, assim, as noções filosóficas, elas estão sendo reescritas de uma outra maneira, com uma nova roupagem. Sabe aquela coisa? É a mesma coisa, porém com uma embalagem diferente, né? É isso que eu sinto relacionado a isso, tá? Relacionado a esses livros. E eu gosto disso porque são novas formas de falar o mesmo e de falar um mesmo que é extremamente bonito e interessante, né? Quanto mais formas a gente tiver de falar a mesma coisa, isso significa que a gente consegue ter mais versatilidade na hora de explicar isso para alguém. E Imagina aquela ideia de que um mesmo conteúdo pode ser explicado de múltiplas maneiras e depende do teu público. Se o teu público é uma criança de 5 anos, tu não precisa mudar o conteúdo, só precisa mudar a abordagem, né? Para que essa criança consiga entender. É basicamente isso, tá? É o mesmo conhecimento, porém numa abordagem nova. Uma abordagem que, no momento, tem convergido muito comigo. Tá? Então, por isso que eu gosto bastante de ler isso. Mas assim, obviamente, né, gente? Esses aqui são livros que eu coloquei na minha lista aqui, que eu vou comprar, e vou comprar bem aos poucos, porque não são livros baratos. Mesmo em Kindle, eles não são baratos. E provavelmente são porque são em inglês, né? Então, assim, tem uns até que são baratinhos, que provavelmente vão ser os primeiros que eu vou comprar. Mas tem outros que já são bem mais caros. Por exemplo, os do David Hawkins já são, tipo, R$80. E, assim, o e-book, né? O do Kindle. O Kindle é a versão digital, né? A versão, versão física é bem mais caro. Então, assim, mas, obviamente, aos poucos eu vou comprando. E tem outros livros aqui também, mas eu converso pra vocês que de livros, assim, que eu quero mesmo ler são esses aqui, né? Que eu coloquei na minha listinha de compras. E tem outros livros que eu até salvei aqui, que são, na verdade, livros aleatórios. Tem um aqui que eu baixei uma versão só pra ler o começo, pra ver se eu iria gostar. E daí em português mesmo, até. Tá na minha biblioteca aqui, que é o da Annabel Frager. Eu acho que ela é alemã, tá? É Sob o Véu do Tempo, tá? É um romance aqui, é um romance que na verdade é uma saga. Tem vários livros e eu me interessei, eu vou falar pra vocês por quê. Porque fala sobre viagem no tempo e eu curto muito isso, né? Tanto que uma das minhas séries favoritas, assim, na época que eu assistia séries, que hoje em dia já não assisto mais, era Outlander. Então esse livro me lembrou bastante essa roupagem do Outlander, porque é uma moça que viaja no tempo, vai parar, acho que, não lembro agora a sinopse, mas eu sei que ela vai pro passado, e aí, enfim. Então eu acho que eu vou gostar. Agora tem outros livros aqui que eu acho que eu não vou gostar, mas que eu baixei uma amostra, mas que provavelmente eu nem vou ler a amostra e vou excluir. Porque sabe aquelas coisas assim, ah, tá, tô virando aqui o Kindle, aí vou, pá, tá, deixa eu ver essa amostra aqui. Aí depois tu olha e pensa, por que que eu fiz isso, né? Não quero nem ler a amostra, então quem dirá o livro, né? Não é o caso desse Sob o Véu do Tempo, que eu até realmente comecei a ler e tô gostando, e eu acho que eu vou comprar. E ele tá, tipo, 9 pila, então não é nada demais. Agora, um continho que eu li do Machado de Assis, que é A História de uma Lágrima. Eu amei, tá, gente? Indico demais. Muito bom. A História de uma Lágrima, de Machado de Assis. E outro que eu tava lendo, e ainda não terminei, é A Filosofia entre a Religião e a Ciência, do Bertrand Russell. Tá? Eu achei muito bom, inclusive aqui teve uma parte que eu marquei aqui, ensinar a viver sem essa segurança e sem que se fique, não obstante, paralisado pela hesitação, é talvez a coisa principal que a filosofia em nossa época pode proporcionar àqueles que a estudam. A filosofia, ao contrário do que ocorreu com a teologia, surgiu na Grécia. Depois de seguir o seu curso na antiguidade, foi de novo submersa pela teologia quando surgiu o cristianismo e Roma se desmoronou. Enfim, gente, um livro bom, tá? Eu li, ainda não terminei, faltam 20 minutos pra eu terminar o livro, mas eu ainda não li, ainda não tenho. Ainda não gastei esses 20 minutos aí que precisa pra eu terminar essa leitura. E aí, tem uns aqui que faz muito tempo que eu não abro. Que é, por exemplo, uns que eu até li alguns contos aqui com vocês. A Noiva da Caveira e outros contos antigos. O do Sene que eu já li. Enfim, tem vários aqui. A Esposa Perfeita, tô quase terminando. Tô na mais da, já li mais da metade, mas não terminei ainda. Tem Mulheres que Inspiram. Comecei, mas não terminei. Obviamente, comecei 4% só, gente. O Sofista de Platão eu quero começar, mas primeiro eu quero terminar aquele lá que eu falei para vocês do Bertrand lá. Tá. Por isso que eu ainda não comecei esse aqui. Tem outros também aqui. Utopia, do Thomas Moros. O Banquete, O Amor e o Belo, que é do Platão também. Vocês sabem que eu amo Platão. Da Ideologia Alemã, do Karl Marx. É, O Livro da Lei, do Aleister Crowley. Ai, ai. Tá. E tem uns bem antigos que eu. Nossa, sério. Meu pai amado, eu fico olhando assim, eu penso, cara, eu devia até excluir esse livro, porque eu nunca mais vou ler esse livro, eu acho, porque já faz tanto tempo que eu tenho, não terminei. O Humor, o Papel do Riso na Sociedade. Esse eu tô assim, ó, lendo, não terminei até hoje, porque eu vou me distraindo com outras coisas. Acho que o humor não é tão um assunto que me chama tanto assim. Eu fico curiosa às vezes. Sabe que às vezes eu fico pensando assim, às vezes as pessoas falam pra mim, ai, tu é engraçada. Eu fico tipo assim, eu sou engraçada quando? Sou engraçada onde que eu sou engraçada? Que eu não me acho engraçada. Eu não me sinto nem um pouco engraçada. Na verdade, gente, eu acho engraçada essas pessoas que me acham engraçada. Eu não entendo isso. Eu queria me estudar. Será que eu precisaria me estudar para entender qual é a minha graça? Porque eu não vejo. Assim, eu nem me sinto. Não é. Agora até tá parecendo que eu me sinto ofendida com isso, né? Não, não me sinto, tá? Mas só que eu fico verdadeiramente procurando a graça que essas pessoas veem em mim. Porque eu não vejo isso aí. Eu não me acho engraçada. Não acho engraçado isso. Sei lá, não sei isso que eu sou. Eu não acho, não vejo. Então, assim, eu queria entender qual é a perspectiva que elas adotam para conseguir me achar engraçada, sabe? E aí, talvez, se eu conseguisse adotar essa perspectiva por alguns segundos, talvez eu começasse a me achar engraçada. Né? Pode ser que sim. Porque essa coisa do senso de humor, eu não sei, eu não me sinto uma pessoa que tem senso de humor. Eu não me sinto uma pessoa que tem graça, sim, que é engraçada. Não sinto isso, mas às vezes as pessoas riem de mim e falam que eu sou engraçada. E eu fico pensando, onde que tá isso, sabe? Onde que tá isso aí que eu não tô vendo? Mas enfim, gente. No fim das contas, eu vim aqui só pra bater um lero, como diz a minha tia. Bater um papinho aqui. Ai, gente, deixa eu contar um negócio. Eu fiquei muito feliz que eu abri um livro aqui que eu tinha comprado um sebo quando eu fui para São Paulo, que é o do Charles Baudelaire. E eu comprei ele em alemão. Comprei Der Künstler und das moderne Leben. E aí, obviamente, né, gente? Eu ainda não tenho capacidade total para ler esse livro. Mas eu abri uma parte aqui e eu consegui entender um pouquinho do começo, né? E aí eu fiquei muito contente comigo. Sabe? Eu fiquei olhando assim, ó, abri tipo aleatório, sabe? É o da a página 290. Der Maler des modernen Lebens. Es gibt in der Welt und in der Welt des Künstlers sogar Leute, die ins Louvre Museum gehen, dort an einer Menge sehr interessanter. Obwohl zweitklassiger Bilder vorüber eilen, sehe ich schließlich träumerisch vor einen Raphael oder einen Tizian in Pflanzen, einen von deinen Lichtern. Vou começar a ler um negócio aqui sozinha, né? Mas assim, sabe quando tu olha assim o texto e aí tu consegue entender, tipo, algumas partes e algumas palavrinhas, às vezes, obviamente, às vezes você não consegue conectar um tudo exatamente, mas, tipo, só de tu conseguir enxergar algumas coisas, já fica, por exemplo, assim, Cara, que show, sabe? Por exemplo, assim, es gibt in der Welt. Tipo, há no mundo. Aí, und in der Welt der Künstler sogar. Aqui. E no mundo da arte, o sogar eu deduzo que seja também Leute, pessoas, die ins Louvre Museum gehen, que vão ao Museu do Louvre, dort an einer Menge sehr interessante. Dort lá, na manga é interessante, muito interessante, mas aí na manga eu não sei o que é. E não é uma manga, tá? Pra quem quiser fazer piadinha. Da aí na manga. E aí aqui, zweit clássica, não sei. Bilder, imagem, foto, enfim. Imagem. Enfim, gente. Sabe, aí vai olhando assim algumas palavras, mas por exemplo aqui, ah, zum Glück herrschen von Zeit zu Zeit Leute, aqui von Zeit zu Zeit, de tempo em tempo, né? Então, aí tu vai olhando assim algumas palavras e vai conseguindo saber o que que tá falando, e isso dá uma sensação tão assim, um certo orgulho de si mesmo, né? Aquela coisa de gente, eu consegui abrir esse livro, eu consegui entender algumas frases, algumas palavras, eu consegui, tipo, deduzir sem precisar ir lá no dicionário para pesquisar, sabe? Ou então pegar e ir lá no tradutor para entender toda a frase, né? Ter que jogar a frase lá ou escrever, sabe? Não precisei passar por todo um processo que antes eu precisava. Hoje em dia já tá cada vez assim, eu já consigo. Obviamente, né, gente, esse livro aqui, ele não é indicado para mim ainda, porque eu não sou uma pessoa que tem, assim, um nível de fluidez no idioma, a ponto de conseguir ler um livro, assim, né, esse livro aqui, né, que fala bastante sobre a questão da história do Baudelaire, né, da arte e a vida moderna, né. Então, assim, é um vocabulário que é um desafio maior do que o indicado para mim. Mas eu quis comprar esse livro porque eu sei que algum dia eu vou ser capaz de ler esse livro. E eu quis comprar, né? Então, até porque no sebo ele tava, sei lá, uma bagatela de R$ 5, né? Enquanto que se eu fosse comprar ele em alemão, fora de um sebo, eu pagaria, sei lá, se for pesquisar aí, tu vai achar ele bem carão, assim, bem caro mesmo, tá? Tipo, 100 pila pra cima. Então, poxa, comprei. Comprei outros ali também, mas que é um outro menorzinho, mas eu quis porque eu amo Charles Baudelaire, é o meu poeta favorito, tá? Principalmente porque ele tem uma correlação muito grande com o Poe, né? Com o Edgar Allan Poe, inclusive eles eram muito amigos. Então, assim, eu quis comprar, porque imagina, unia meu idioma favorito com o meu poeta favorito. Nossa, é um casamento perfeito, né? Então eu precisava desse livro aí. Ler a respeito do meu poeta favorito no meu idioma favorito é um grande presente divino. Isso vai acontecer, já está acontecendo. Aos pouquinhos, claro, né, gente? Como eu falei pra vocês. E, enfim, né? É isso aí, tá, gente? Eu não tenho mais nada pra falar, não. Ah, eu até tenho. Eu comprei um caderninho, tipo esses Moleskine, assim, bem pequenininho, sabe? Sabe esses caderninhos Moleskine? Pois é. Mas não comprei esses pra. Eu comprei um com pautado, tá? Um Moleskine pautado. E, na verdade, não é Moleskine nada. Ele é um caderno tipo Moleskine, mas que não é Moleskine, porque não é da marca Moleskine. Só tem o mesmo design. E aí, ele tem a capa verdinha. Eu adoro verde. E aí, nele, eu tô fazendo o meu Commonplace Book. Que é o quê? Livros de conhecimentos comuns, tá? De conhecimentos gerais. Que normalmente é o quê? É um caderninho, por isso que tem que ser pequeno, tá? Porque é um caderninho que tu usa para anotar coisas que tu achou bonito, coisas, conhecimentos assim que tu adquire quando tu tá fazendo alguma coisa, quando tu tá estudando alguma coisa e tu pensa, cara, eu não posso perder isso. Sabe, como se fosse um segundo cérebro? Pois é. É um negócio assim. E aí eu achei legal. Eu já fazia isso, só que o que que acontece? Eu fazia isso de uma forma muito solta. E aí eu fazia isso em vários cadernos e folhas espalhadas por tudo que é canto. E aí às vezes eu abria um caderno e eu vi um negócio ali e eu pensava, cara, que show isso aqui. Que bom que eu anotei isso. Aí teve um dia eu vagando pelo YouTube, eu achei esse negócio, tipo, um pouco mais organizado, e fiquei sabendo que tem um nome para isso, que é Common Place Book. E aí eu pensei, cara, então eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou ter um caderninho assim, que é pequenininho, e eu vou chamar de Common Place Book. E que na verdade é uma prática ancestral, uma prática anciã, porque antes de existir internet, antes de existir Google, antes de existir todas as coisas que a gente tem aí, acesso, as pessoas, elas não tinham isso, não existia isso. Então as pessoas precisavam anotar suas coisas, elas precisavam ter um caderno de conhecimentos pessoal ou da família, até muitas vezes, sabe, assim como lista telefônica, assim como também tinham cadernos de conhecimentos. Então, ah, sei lá, onde era anotado tudo, tá? Desde receita até direção de como chegar em algum lugar, de dicas de algo, de qual o melhor dia para fazer tal coisa no ano, qual o melhor dia para plantar, sei lá o quê. Entende? Então as pessoas precisavam ter um caderno, ter um espaço específico para fazer isso. E aí, hoje em dia é chamado isso de Common Place Book, tá? Que na verdade não é nada mais, nada menos do que uma repagina, de novo, uma forma repaginada de fazer o que os nossos ancestrais faziam, porque não tinham acesso a toda a tecnologia que hoje em dia a gente tem acesso e que nos torna pessoas extremamente esquecidas e fúteis, né? Na maior parte das vezes. Então, eu adorei isso, assim. Basicamente o conceito é assim, ó, se você viu algo, ouviu algo interessante, você tem que parar o que você está fazendo, pegar o seu Common Place Book, e anotar. É basicamente isso, tá? E como eu falei para vocês, é algo que eu já fazia com muita frequência, só que eu anotava em papéis aleatórios que eu achava, tipo, eu tava ouvindo alguma coisa, eu ia lá, anotava uma frasezinha num papel e guardava numa gaveta e ficava ali. Aí do nada eu me deparava com aquele papel e pensava, uau, que legal, né? E aí, enfim, agora não, agora eu realmente tenho um caderninho específico e pequeno o suficiente para que eu possa carregar para qualquer lugar, porque muitas vezes também tinha isso, eu só tenho cadernos grandes. E aí, esse aqui não, ele tem um tamanho legal para que eu possa fazer esse tipo de coisa e levar ele para qualquer lugar sem ocupar tanto espaço, né? E assim, bonitinho, né? Enfim, eu gostei disso, eu gostei de me organizar mais nesse aspecto. E achei legal, porque realmente às vezes a gente abre, é como se a gente se despertasse para novas ideias, sabe? A gente abre o caderno e a gente pensa, nossa, isso aqui, uau, sabe? Então, assim como eu ficava revirando folhas por aí, sei lá onde, né? Então, agora não vou mais precisar, agora eu já sei que vai estar tudo nesse caderninho. E provavelmente eu vou ter um caderninho desses por ano, né? Ou enfim, quando acabar um, obviamente eu adquiro o outro, né? Então vai ser sempre um caderninho desses até acabar. E aí eu vou manter sempre esse tamanho, esse estilo, para que não fique assim uma coisa desordenada, né? Como tava. Agora vai ser tudo organizadinho mesmo. E aí eu quero ter vários Common Place Books ao longo da minha vida, porque eu realmente acho que isso vai organizar melhor essa minha necessidade de anotar as coisas que eu acho legais, sem perder depois essas anotações, ou sem ficar presa a cadernos enormes, gigantescos e enfim, Que depois, assim, fica uma coisa toda, sabe? Trambolho, assim, sei lá. Porque, tipo, caderno de 10 matérias, cadernão de mola, enfim, né? Não dá certo, não dá certo. Tem que ser pequenininho, tem que ser assim, estilo cadernetinha. Não, não tem que ser assim, de poder arrancar folha. Não, sabe? Então, um novo conceito, entendeu? Um novo conceito de vida, tá? Que eu tô adquirindo. Mas, tá bom, gente, é isso aí, tá? Um papo nada a ver, bem loucão, assim, por hoje, né? E é isso. Amanhã eu tenho aula. Amanhã, eu sei que amanhã é sábado, mas eu não sei quando eu vou postar. Provavelmente eu vou postar esse episódio hoje. Mas amanhã é sábado, hoje é sexta-feira, 8 de dezembro. Amanhã eu tenho aula de literatura, vai ser uma aula extra de romance policial. Eu tô bem empolgada pra essa aula, vai ser das 9 da manhã até as 4 da tarde. Então, assim, vai ser bem densa, provavelmente. Eu tô bem empolgada pensando em como vai ser bom isso aí. Porque eu acho bem legal essa questão do romance policial e tudo mais. Eu acho que eu vou gostar de me aventurar nisso e escrever daqui a pouco algumas coisas nesse sentido aí. Ou melhor, né? Aprimorar o meu olhar, aguçar mais a minha percepção com relação a esse tipo de romance. E, enfim. É isso. Tá? Até um próximo episódio. Nos vemos. Bye, bye.